Purim está chegando. Nós vamos relatar para vocês algumas histórias místicas sobre Purim. Faz tempo que eu não faço isso, mas eu tenho uma coletânea aqui de três boas histórias. Então, histórias místicas de Purim. Vamos começar a nossa primeira história. Eu vou traduzindo e vamos ver. Muito bem. Mais ou menos 200 anos atrás, um judeu da Romênia chamado Mendel saiu do seu país e acabou tomando residência na Rússia, na cidade de Chisinau. Um outro judeu, que uma certa vez tinha até sido próximo dele, acabou se tornando, por uma série de assuntos, Deus nos livre, um inimigo dele. Uma pessoa que realmente desgostava dele. Uma pessoa que, inclusive, promoveu uma calúnia contra ele no governo da Romênia. Ele dizia que o tal do Mendel tinha encontrado um tesouro cheio de moedas de ouro, que na verdade era propriedade do governo. E é por isso que o tal do Mendel tinha deixado a Romênia e tinha ido embora para a Rússia. O governo mandou um pedido formal para o governo russo para fazer a extradição do tal do Mendel de volta para a Romênia, para que ele pudesse ser lá julgado. Entretanto, o governo russo se recusou de fazer isso, alegando que o tal Mendel já era um cidadão, já tinha a papelada aprovada, etc. Portanto, tinha todos os direitos de um cidadão russo. Entretanto, eles responderam ao governo da Romênia, dizendo que, se eles quiserem, eles podem fazer um pedido legal, de acordo com as leis do país, contra esse tal cidadão, desde que esse pedido e todo o seu procedimento ocorra numa corte em Chisinau. Ou seja, teria que ir para a Rússia realmente para conseguir fazer qualquer alegação formal. E eles também disseram que eles poderiam enviar, na verdade, qualquer advogado de acusação que eles desejassem e qualquer testemunha que eles desejassem contra o cidadão que agora se encontrava na Rússia. Não tinha problema fazer isso. Muito bem. Naquela época, o tal Mendel viajou para um conhecido Rebbe, chamado o Santo Avô, que quem conhece as histórias hassídicas sabe que esse nome se refere ao Shpoila Zeide. Zeide é avô. Era um Rebbe muito conhecido, conhecido por várias razões. Um dia eu explico mais porquê. Enfim, o Mendel contou para o Rebbe essa história, e o Rebbe falou para ele que ele não deveria se preocupar com essa situação pendente, e que ele vai fazer tudo o que for possível dentro do seu poder para que as coisas realmente deem certo. Mas ele insistia que, pelo outro lado, o Mendel fizesse tudo o que fosse possível para que o tal julgamento ocorresse exatamente no dia de Purim. Era muito importante que esse julgamento ocorresse em Purim. E ele também falou o seguinte para o Mendel, para ele não contratar advogado algum, porque ele mesmo enviaria, o Rebbe enviaria, um grande defensor para ele. Obviamente, o Mendel perguntou, escuta, quanto vai custar esse advogado tão excepcional? O Shpoila Zeide falou para ele o seguinte, que ele estava envolvido em conseguir arrecadar fundos para um casamento que ocorreria entre uma menina órfã e um menino órfão. Algo muito sensível. e perguntou se o Mendel poderia ajudá-lo com as despesas. No caso, ele deu uma cifra de 300 rublos, e que isso seria o suficiente para cobrir qualquer tipo de despesa jurídica possível. O Mendel, felizmente, foi lá e contribuiu com toda essa quantia, e o Rebbe o abençoou. O Mendel também perguntou quando que ele poderia se encontrar com esse suposto advogado. E o Rebbe disse para ele: somente no dia do julgamento. Ele vai te encontrar lá na corte. Tenha certeza de ter a procuração preparada para ele já na corte. Aí o Mendel, de certo perplexo, perguntou: mas como é que eu vou saber quem é ele? Aí o Rebbe respondeu para ele com um sorriso: ah, isso é fácil. Ele vai estar vestindo um chapéu branco e luvas vermelhas. Muito bem. O Mendel voltou para Kishinev e, depois de um grande esforço, de fato, em diferentes frentes, ele teve sucesso em atrasar o tal do julgamento até que ele caísse finalmente na data exata de Purim. Imediatamente, ele enviou um telegrama para o Shpoiler Zeid, notificando ele das novidades auspiciosas. 4 semanas antes de Purim, o tal Mendel recebeu a notificação oficial daquilo que eram as suas acusações, e foi determinado que ele precisaria viajar, etc. Naquele mesmo tempo, o governo da Romênia recebeu um convite para mandar o promotor e qualquer testemunha que fosse necessário para esse caso. Então, lá foi o nosso amigo Mendel. No entanto, pouco antes de Purim, o Mendel descobriu que alguém que ele conhecia estava indo de volta para a escola para passar a festa de Purim com o Shpoiler Zeid, com o Rebbe. Aí o Mendel aproveitou isso e pediu para ser entregue um kvittel. Kvittel é uma nota escrita pedindo as bênçãos do Rebbe. E também ele acabou enviando comida e dinheiro para que o Rebbe pudesse distribuir para os pobres, etc., como é costume em Purim. Muito bem. A história relata que Purim, em Shpoiler, era sempre interessante e muito alegre. Toda vez que o Shpoiler Zeid tinha alguma missão para realizar, que dele fosse requerido sobrepujar obstáculos governamentais, ele sempre fazia uma coisa muito especial. Ele convocava algo como uma encenação de Purim. Ele pegava um monte de pessoas muito inteligentes dentro dos seus seguidores para aparecerem em disfarces, como se fosse um teatro que ele fizesse. Aí ele às vezes apontava um como sendo o rei de Purim, outro como sendo o chefe rabínico de Purim, e outros teriam participações de dignatários da corte, enfim, diferentes personalidades de destaque. Aí, o caso seria apresentado diante dessa assembleia tão estimada, e eles, eventualmente, iriam decidir de acordo com os desejos do Shpoiler Zeid. Tudo isso, na verdade, era baseado em princípios místicos muito profundos e também relativo ao assunto de salvações maravilhosas para indivíduos, ou até mesmo outras coisas que não eram reveladas necessariamente. Tudo isso, enfim, essas pessoas participavam e seguiam com muita atenção até a conclusão dessa encenação de Purim. Ou seja, apesar de ser uma encenação, na verdade, era quase como um ritual místico, com efeitos que o sábio lá, que conhecia o que poderia resultar dessa participação das pessoas. Muito bem. Esse ano, o Shpala Zeide pediu que naquele Purim certos homens viessem para sua casa e também, nessa encenação toda, imitassem o sistema de corte secular. Então, alguns, inclusive, foram vestidos como juízes, advogados, etc. Membros do que seria uma corte secular. O rabino-chefe da cidade foi designado para o papel de ser o chefe juiz, o juiz maior, enquanto outros representavam outros dois juízes que estavam naquela corte. Tudo isso para que pudesse ser feito uma simulação muito precisa de uma corte secular. Da corte secular, que ao mesmo tempo estaria julgando quem? O nosso amigo Mendel. Um outro discípulo do Shpala Zeide foi designado o papel de acusador, de promotor da Romania. Ele escureceu a sua face e toda vez que ele falava, todo mundo que estava presente zombava dele e faziam barulhos como assobios e gritos estridentes para atrapalhar ele, fazendo graça com tudo que ele falava. A gente sabe na tradição que a gente faz algo semelhante toda vez que o nome do perverso Haman é falado durante a leitura da carta de Esther, da Megilat Esther. Uma outra pessoa foi dada o papel de informante. E, claro, alguém tinha que fazer o papel do tal Mendel. Era o que faltava. Também tinha, para terminar todos esses personagens, outros dois foram escolhidos para fazer o papel de testemunhas da Romênia, que lá fariam um testemunho para ajudar o Mendel, a defesa. Finalmente, o Shpala Zeide espalhou em cima do seu grande e redondo Shtreimel, que é aquele típico chapéu de pele usado pelos Hassidim, ele colocou em cima, assim, um lenço branco e colocou também as suas mãos agora dentro de um par de luvas vermelhas. Ou seja, ele mesmo assumiria a parte do advogado de defesa nessa encenação. Guardas foram colocados para ter certeza que ninguém, a não ser aqueles que estavam fazendo parte dessa encenação tão mística, apareceriam lá no domínio do Rebbe. Era uma coisa privada, muito especial. O julgamento começou. A história relata que os procedimentos da corte secular foram seguidos precisamente. O juiz-chefe leu as acusações. O promotor apresentou a queixa no nome do governo da Romania. Apesar que ele era continuamente interrompido, incomodado e era ridicularizado também, toda vez que ele falava. Aí o informante testemunhou a versão dos eventos. Depois, perto da onde era o local que ficavam as testemunhas, existiam lá as testemunhas para ajudar o Mendel. Eles descreveram como eles tinham visto, na verdade, o informante se aproximar de Mendel e como eles, de uma maneira arrogante, demandaram, de fato, uma grande quantia de dinheiro do tal Mendel. E que eles ameaçaram Mendel que, se ele não pagasse, eles fariam alguma vingança muito forte nele. Finalmente, os juízes chamaram os advogados de defesa para apresentar o caso pelo seu cliente. Muito bem. O Shpala Zeide se ergueu e começou a falar de modo eloquente. Ele explicou como o informante foi motivado, na verdade, por ciúmes e desejo de vingança. Ele provou que a história da tal quantia de moedas de ouro, etc., era uma total mentira. Ele também elucidou que, mesmo que existisse tal repositório de moedas de ouro, o governo da Romênia não teria uma reclamação legítima sobre isso. De fato, é dito que ele fez um discurso emocional, brilhante e extremamente forte em termos de convencer a todos. Tudo bem. Assim que o Spola Zeider terminou, os juízes anunciaram o seu veredito. Eles declararam Mendel como sendo completamente inocente. Todos os participantes acabaram jogando para fora do quarto aquele homem que tinha a face escurecida, que era o promotor, etc. E ele, obviamente, uma vez que tinha terminado a encenação, correu também para lavar a sua cara e ficar, enfim, de volta à sua posição normal. Depois que eles removeram todos os disfarces e se juntaram com os outros Hassidim, eles foram fazer a Seudat Purim, a refeição festiva da data de Purim, junto com o Spola Zeider. Esse assunto se espalhou para todos os Hassidim sobre esse julgamento, entre aspas, que tinha ocorrido na casa do Spola Zeider. Naquela noite, eles receberam um telegrama de Kishinov. E, de fato, o Mendel tinha vencido o seu julgamento e logo estaria viajando de volta para Spola. Alguns dias mais tarde, Mendel apareceu na sinagoga do Spola. Os Hassidim estavam extremamente felizes de escutá-lo e queriam saber todos os detalhes do que tinha acontecido. O Mendel revelou os detalhes dos eventos e enfatizou que o ingrediente mais importante do seu sucesso foi o grande advogado que o Rebbe tinha enviado para defendê-lo. Ele fez um discurso magnífico na corte. Mendel falou com grande intensidade. Foi um discurso brilhante. Os Hassidim expressaram muito interesse exatamente o que, que esse advogado tinha dito. Então o Mendel começou a citar o tal discurso para eles. Aí eles começaram a olhar para o Mendel totalmente perplexo. Por quê? Porque cada palavra, palavra por palavra, do que o tal advogado tinha falado lá no julgamento, eram as palavras que o Spola Zeider tinha falado na encenação que ele fez naquele dia exatamente, durante todo esse processo do julgamento. A primeira oportunidade que ele teve, o tal Mendel entrou no quarto do Rebbe para poder falar com ele. Mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa, o Rebbe perguntou para ele: e aí, gostou do advogado que eu te mandei? O Mendel exclamou: sim, ele era fabuloso. Ele cativou todos na corte com a sua defesa brilhante e, como você sabe, eu fui julgado inocente, certamente resultado dos seus esforços extraordinários. Aí, o feliz Mendel ficou assim, perplexo com as palavras que agora o Rebbe falava para ele. Você deve saber, Mendel, que o seu defensor foi um anjo do céu, criado pela sua doação generosa que você deu para o casamento dos dois órfãos. Se você tiver o mérito, você vai vê-lo novamente defendendo você na corte celestial, quando você chegar depois dos 120 anos, se Deus quiser, quando for o seu tempo de fazer a contabilidade sobre todos os atos que você realizou nesse mundo físico. Essa é a nossa primeira história de Purim. Como a gente sabe, está na Mishnah que quando a pessoa cumpre uma mitzvah, cumpre um mandamento divino, ela cria para si, através desse veículo espiritual de ligação com Deus, que é a mitzvah, ela cria um saneigor. Um saneigor é uma classe de anjo, que é traduzido como sendo um defensor. É daí que vem a ideia dessa história. Ele fez um ato caridoso, tão especial e elevado, cuidar de órfãos, ainda mais de num casamento, etc. Então ele ganhou um grande Sanegor, um grande defensor celestial. Então ele foi ajudado através desse anjo. Muito bem. Vamos para a próxima? Próxima história. Comunidades judaicas nos velhos tempos tinham um costume interessante e divertido quando o mês feliz de Adar chegava, o mês de Purim. Em antecipação de Purim, eles selecionavam um sujeito esperto para ser o rabino-chefe da cidade para aquele momento especial, para aquela festa, durante aquele período. Muito bem. Eles também apontavam, designavam diferentes policiais, juízes e outros oficiais para fazer diferentes mandos que o rabino-chefe assim ordenava naquele período. Parece um pouco aquele costume conhecido, bem posterior a isso, de alguém ser eleito rei por um dia na Inglaterra. Fazia isso nas suas colônias. Muito bem. Um certo ano, os Hassidim que seguiam um outro Rebbe, chamado Tzvi de Zidachov, designou o jovem sobrinho desse tzadik, desse grande Rebbe, chamado Koppel, para ser o governador, e disse para ele que ele deveria tomar conta de algumas leis especiais que estavam acontecendo naquele momento. Tinham coisas acontecendo, como sempre, nos governos onde essas comunidades judaicas existiam. Então, foi designado que, de acordo com esse costume, que o tal do Koppel, ele teria que lidar com esses assuntos jurídicos. Bom, o tal do Koppel organizou uma comissão de conselheiros, de estudiosos de Torá, membros importantes da comunidade, conhecidos no resto do ano pela sua seriedade e sabedoria. Ele ia ter que lidar com assuntos muito difíceis. Quando o dia de Purim finalmente chegou, esses cidadãos tão elevados mostraram ao jovem Koppel, o sobrinho do tal Rebbe, respeito e honra adequados para o seu momento, a sua posição tão importante que tinha sido designado. Depois de várias vezes que eles beberam dentro da Seudá Purim, ou seja, faz parte dos costumes de Purim, de beber vinho, etc., como é sabido, e também fizeram várias brincadeiras que eram comuns também, etc., eles todos meio alterados, dançaram e se divertiram, e todos foram para a casa do Rebbe. Tá bom. Depois de um sorriso inicial, dando as boas-vindas de apreciação, esse grande tzadik logo mostrou deferência ao personagem que o seu sobrinho estava lá cumprindo. Ele, de maneira respeituosa, pediu para que o governador, lembra, esse sobrinho estava fazendo o papel de governador, ia ter que lidar com algumas leis aí, etc., enfim, qual que era o pedido, que ele cancelasse algumas taxas antissemíticas que estavam oprimindo o povo naquele território, naquele tempo. Parece que tinha uma taxa excessiva de velas e da carne kasher. Assim é dito aqui na história. E quem sabe o contraponto verdadeiro desse sobrinho, desse governador, também agiria dessa maneira no ano, removendo essas leis, essas taxas tão negativas. O governador, entre aspas, de maneira graciosa, concordou com a petição que lhe foi colocada. Aí o Rebbe perguntou para ele, para sua alteza, novamente, com toda a deferência, que ele pudesse repelir a legislação que fazia com que os judeus fossem obrigados a entrar para o exército. Também era um problema na época muito conhecido. Aparentemente, o sobrinho balançou a sua cabeça de maneira a negar esse pedido. O Rebbe pediu algumas vezes mais, cada vez com mais eloquência, mas o tal governador, entre aspas, continuava a recusar com firmeza. Que coisa estranha. Por que ele faria isso? Finalmente, o Rebbe mostrou estar extremamente incomodado com essa situação. Ele mudou o seu tom e ordenou que o seu sobrinho colocasse qual é a sua intenção de não estar fazendo isso e que, de fato, ele fosse lá e repelisse essa lei imediatamente. Lembre-se, estamos aqui numa encenação e, de repente, o sobrinho não quis mais participar da maneira correta. Mesmo assim, o jovem, que estava mais ou menos embriagado, não quis saber de pagar nenhum respeito para o seu grande tio Rebbe. Os outros Hassidim que estavam por perto perceberam que o Rebbe não estava brincando, que a coisa estava ficando muito séria, que o Rebbe estava tratando esse assunto com grande seriedade. Apesar de ser uma encenação do dia, para eles se tornou uma coisa muito séria. E eles foram, esses Hassidim, foram até o tal do Koppel aconselhá-lo, até implorar que ele parasse com isso, que ele fizesse de acordo com o que o tio dele, o grande Rebbe, estava pedindo. Mas não adiantou. Eles tentaram discutir com ele, até ameaçar ele. Nada. Ele não arredava o pé. Ele simplesmente dizia de jeito nenhum. O Rebbe saiu, portanto, do quarto, bravo, sim, desgostoso, e não quis nem mais olhar para o seu sobrinho no restante da festa. Muito bem. No dia seguinte, quando todos estavam sóbrios novamente, esses Hassidim do Rebbe foram falar com Koppel com curiosidade, perguntaram: o que que te possuiu para você agir de maneira tão teimosa? O que que aconteceu? E o jovem governador ficou pálido e falou: eu não sei o que vocês estão falando, eu não lembro de nada. Pelo outro lado, ele confessou, de certa maneira, eu preciso admitir, que realmente eu aliás, não me lembro de nada que ocorreu na casa do Rebbe. Não só desse assunto, como qualquer assunto. Apaguei. Quando eles contaram para ele o que tinha acontecido, ele ficou mortificado. Mesmo com todas as testemunhas, ele não podia acreditar que ele teve tamanha chutzpah, audácia, com o seu tio. Aquele ano, as autoridades daquela província, de fato, repeliram a taxa da vela e da carne kasher, mas a lei cruel que obrigava absolutamente os judeus a serem forçados a se juntar ao exército polonês permaneceu em vigor. Aí os Hassidim perceberam que naquele Purim eles tinham testemunhado algo além da sua compreensão e que o Rebbe não estava brincando de forma alguma. E talvez o que eles puderam falar de alguma maneira é que o que deve ter acontecido foi intervenção divina. Por alguma razão que não ficou clara, isso aconteceu como aconteceu. Então, novamente, aqui uma história onde ações nossas, aqui aparentemente tão simples, têm um efeito espiritual e se revertem novamente para as nossas vidas. Isso é o assunto dessa história, obviamente. Esse Rebbe que eu citei, Zidachov, que é o primeiro de uma grande dinastia, ele foi alguém que estudou, foi um discípulo do Roser de Lublin, um grande mestre extraordinário. E esse Rebbe era conhecido, uma coisa que interessante dele, é que ele acreditava que um Hassid é um Hassid se ele estiver conectado no estudo da Kabbalah do Arizal. Então, esse Rebbe publicou vários comentários cabalísticos, etc. É conhecido isso nas histórias do nosso povo. Muito bem. Vamos para a nossa terceira história, muito bonita. Rabbi Eliezer Roqueia, de Amsterdã, sentou na ponta de uma longa mesa cheia de parentes e membros importantes da comunidade. Era Purim, e o grande rabino estava iniciando a Seudat Purim, a refeição festiva de Purim. A grande mesa estava cheia de pratos de carne e outras coisas maravilhosas, etc, etc. Todas enviadas ao Rabbi Eliezer como Mishlor Manot. Os presentes especiais de comida, que é uma das mitzvot, um dos mandamentos que nós devemos fazer em Purim. Também vinhos muito especiais, kasher, obviamente, e bebidas, etc., também estavam lá em abundância. Durante a seudá, a refeição, o Rebbe Eliezer explicou o significado da festa de Purim para todos. A celebração estava muito linda, muito rica, muito especial. Em algum momento, durante essa festa, ouviram uma batida na porta. No limite entre a porta e esse grande saguão, estavam três emissários da rainha numa missão urgente. Depois de pedir desculpas com profusão por interromper, eles pediram para falar com o velho rabino. O Rabbi Eliezer fez menção de que eles deveriam se aproximar da mesa e entregar a sua mensagem. Eles explicaram que num certo distrito da Holanda, um dique tinha estourado e que milhares de pessoas inocentes estavam em perigo de se afogarem. Deus nos livre. Como é óbvio do seu nome moderno, muito do que é chamado de, a gente fala Holanda, mas é Netherlands, são países baixos, terras baixas, que estão abaixo do nível do mar. Com a passagem dos séculos, vários desses diques altos, fortificados, foram construídos para proteger o povo holandês de ser inundado pelo oceano. Agora, um desses diques tinha rompido de alguma maneira e uma porção grande do país estava no caminho direto da água. Algo muito sério. Os emissários da rainha tinham escutado muito sobre a santidade desse rabino. E depois de eles entregarem as suas mensagens, eles realmente tinham a expectativa de que ele iria imediatamente para um canto e começar em oração, alguma coisa do tipo. E para surpresa deles, o rabino convidou eles a se juntarem nas festividades e continuaram a festividade da maneira normal. A coisa ficou ainda mais curiosa quando o Rabbi Eliezer ainda pediu com que cada garrafa de vinho, whisky, etc., que tinha à disposição fosse colocada na mesa. Em alguns minutos, a mesa, além de toda essa comida espetacular, estava repleta de toda a variedade de bebidas permitidas, etc., garrafas de licores. Aí ele disse: agora, senhores, vamos cumprir a mitzvah do dia na melhor das nossas habilidades. Nós vamos beber até que nós não possamos distinguir entre o amaldiçoado Hamam e o abençoado Mordecai. É uma mitzvah de Purim. As dezenas de convidados, incluindo o venerável rabino, rapidamente foram cumprir a mitzvah e foram beber o licor, vinho, etc. Aí, diante dos olhos absolutamente perplexos dos emissários da rainha, o velho rabino se levantou e começou uma folia, como é conhecido também em Purim, festividade, a dança, etc., onde todos estavam dançando ao redor da mesa. Os emissários não podiam acreditar no que eles estavam vendo com seus olhos. A cena na casa do rabino parecia como algo de uma taverna, Deus nos livre, algo anárquico assim. Enfim, acho que eles não estavam entendendo nada, e sem que qualquer um percebesse, esses três homens silenciosamente saíram da festa e voltaram ao Palácio Real. A rainha estava muito feliz de vê-los. Ela disse que a missão deles teve muito sucesso e que a parte que foi rompida no dique tinha sido consertada. Ao invés de morte e destruição, o dano foi, na verdade, mínimo. Os emissários ficaram chocados, especialmente quando eles descobriram que o dique tinha sido consertado no exato tempo em que o Rabi Eliezer e seus convidados estavam no auge da sua folia. Os emissários procederam a descrever para a rainha tudo o que eles testemunharam na casa do rabino. Agora era a rainha que estava surpresa sobre duas coisas. Como é que um estimado rabino poderia ter se comportado dessa maneira? E ainda mais importante, como é que pode ser que os trabalhadores conseguiram consertar o dique exatamente naquele momento? Alguns dias mais tarde, o Rabi Eliezer foi convidado a vir diante da rainha. Oficialmente foi para que ele pudesse ser agradecido em nome de toda a nação. Mas de uma maneira privada, entretanto, a rainha tinha esperança de esclarecer exatamente o que tinha acontecido naquele dia. Quando o momento ideal se apresentou, a rainha perguntou diretamente para o Rabi Eliezer, que obviamente naquele instante sorriu e falou com a sua antiga sabedoria. A coisa é a seguinte: nós, judeus, agimos de uma maneira muito única, muito singular, ele explicou. Toda vez que parece que Deus está raivoso, bravo conosco, nós buscamos apaziguá-lo através de realizar o seu desejo. Esse é o nosso meio de consertar as coisas. No dia que o dique quebrou, era Purim, ele continuou. E nós somos ordenados de estarmos felizes até mesmo o ponto de intoxicarmos, assim, com a bebida, por causa daquele assunto da diferenciação entre o perverso e o abençoado. Se eu tivesse respondido com orações e fosse implorar a Deus com lágrimas, etc., não só eu teria falhado de realizar o desejo dele, mas eu teria, de fato, transgredido um dos seus mandamentos. E foi exatamente porque eu reconheci a magnitude do perigo que eu motivei a todos de ficarem ainda mais felizes, na esperança que isso, de fato, faria manifestar a misericórdia divina. A rainha ficou muito feliz com a explicação do Rabi Eliezer e mandou ele para sua casa com presentes, etc., etc. Então, mais uma história também, mostrando a beleza singular da maneira que nós fazemos as coisas. De fato, Purim é chamado como é também por causa da ideia de Yom HaKippurim, que é o nosso dia do perdão, mas que, se você for traduzir literalmente, significa um dia como Purim, porque nós sabemos que no futuro nós vamos nos deleitar com esse dia do perdão, de modo que ele vai ser transformado de um dia de aflição, como é hoje, com jejum, etc., etc., num dia de deleite, como é Purim. Essa é a ideia. E se Deus quiser, isso vai ocorrer muito em breve, quando Mashiach chegar e todos nós pudermos participar de uma grande seudá, de uma grande refeição de alegria e de coisas boas e de bênçãos para todos, se Deus quiser que seja assim. Mensala.